Romanos, capítulo 16. Receber novos membros. E uma das perguntas que pode surgir para o nosso coração é: como é que esses membros devem ser reconhecidos? Não somente os novos, mas os membros, aqueles que já fazem parte da história da igreja. Como que um membro de igreja deve ser reconhecido? Essa é uma pergunta que deve, assim, ficar no nosso coração o tempo todo. Você que já é membro da igreja e você que está sendo recebido como membro hoje, como que você deve ser reconhecido ou reconhecida? E eu quero olhar com vocês aqui em Romanos capítulo 16 algumas respostas. Olha só que interessante. Romanos capítulo 16, a partir do verso 3. Romanos 16, verso 3 até o verso 16. Olha o que o texto sagrado nos diz. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com ele. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. Quanto nome diferente, né? Quanto nome diferente. Eu fiquei pensando em fazer essa leitura alternada para poder cair alguns nomes para vocês lerem aí, né? Os nomes difíceis de fazer a leitura. Mas como é que esses membros deveriam ser reconhecidos? E eu quero que você anote aí no seu coração rapidamente algumas respostas que esses versos nos apresentam. A primeira resposta: como que um membro de igreja deve ser reconhecido? Ele deve ser reconhecido como uma pessoa comum que foi resgatada por Cristo e que está unida a Cristo. É assim que ele deve ser reconhecido. Uma pessoa comum, resgatada em Cristo e unida a Cristo. Eu não sei se você observou, mas nós lemos aqui diferentes nomes e de diferentes procedências. Então nós lemos nomes aqui que têm uma procedência grega, nós lemos nomes aqui que têm uma procedência latina, nós lemos nomes aqui que têm uma procedência judia. Então tem nome de grego, tem nome de romano, tem nome de judeu, tem nome de baiano, tem nome de mineiro, tem nome de paulista. É assim, pessoas comuns. Você observou que tem homens, tem mulheres, pessoas comuns. Mas a observação que você fez também é que estas pessoas comuns estavam unidas a Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve, ele vai dizer que estão em Cristo. Olhe para o verso 3, por favor. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores, em Cristo. Verso 9, saudai Urbano, que é o nosso cooperador, em Cristo. Verso 10, saudai Apeles, aprovado, em Cristo. E ainda diz que eles estavam no Senhor. Verso 8, saudai Amplíato, meu dileto amigo, no Senhor. Verso 11 e o verso 12 reforçam a mesma ideia de que eles estavam no Senhor. Pessoas comuns, resgatadas em Cristo, mas que estavam unidas a Cristo. É assim que os membros da igreja devem ser reconhecidos. Aqui, queridos, nós temos pessoas comuns que foram resgatadas pelo poder de Jesus e inseridas no corpo de Cristo, que é a igreja, para estarem unidas a Cristo. Aqui nós vamos encontrar essas pessoas, alguns com os nomes mais complicados, Arlos, outros com nomes mais fáceis de se pronunciar, Diógenes. Facinho, né? Mas nós vamos ter a dona Neuza, nós vamos ter o Estevão, nós vamos ter a Sônia, a Márcia, nós vamos ter o Leandro Chá, nós vamos ter diferentes pessoas, o Norival, nós vamos ter diferentes pessoas comuns, resgatadas em Cristo para viverem unidas com Ele. É assim que a gente deve ser reconhecido. Todo mundo que é membro dessa igreja tem que ser reconhecido como alguém que está unido a Jesus. Antes de ter o seu nome arrolado no rol de membros dessa igreja, você deve estar unido a Jesus. Guarda isso no seu coração. Olha outra lição que o texto dá. Como que essas pessoas devem ser reconhecidas? Elas devem ser reconhecidas pelo serviço que prestam ao Senhor. Então, os membros de igreja devem ser reconhecidos por serem servos. E eu quero que você olhe comigo algumas referências. Veja o verso 6. Há uma só voz. Verso 6. Leiamos juntos. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Quando fala que ela muito trabalhou, é uma referência que ela se entregou com muito empenho, a ponto de se cansar, de ficar fadigada, exausta. Mas ela se ofereceu ao serviço, ao trabalho. Isso é maravilhoso. É alguém que se entrega para o serviço, para a obra do Senhor. Dê uma olhada no verso 9. Verso 9. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Cooperador em Cristo aqui é uma referência a ser companheiro de trabalho. Aquele que se coloca ao lado para dizer assim, vamos juntos. Aquele que quando vê uma necessidade fala assim, eu quero servir, eu quero ajudar. Um membro de igreja deve ser reconhecido pelo serviço que presta ao Senhor da igreja. Ao Senhor da igreja. É aquele que está atento às necessidades e se coloca à disposição para servir. Todos aqui são chamados para servir. Por quê, pastor, que a gente é chamado para servir? Porque nós devemos seguir o exemplo de Jesus. E o que foi que Jesus fez? Ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Todos nós somos chamados para servir. E deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos necessidades de trabalhadores aqui nessa igreja. De muitos. Temos necessidade de trabalhadores. É tão bom quando alguém vira e fala assim, pastor, já aconteceu, a Verena Jorge comentou comigo isso, de uma irmã que falou assim, pastor, eu me disponho a ser professora de escola dominical, a auxiliar em alguma coisa, eu quero ajudar, eu quero trabalhar. Ah, querido, vocês não sabem o quanto isso alegra o nosso coração. Nós precisamos de pessoas dispostas a trabalhar aqui na igreja. E você, como membro da igreja, deve ser reconhecido como alguém que serve ao Senhor da igreja. Agora, continue olhando o texto e veja uma outra descrição dos membros da igreja aqui. Como que eles devem ser reconhecidos? Eles devem ser reconhecidos também, olhe comigo, por favor, pela valorização dos encontros de celebração. Pela alegria de estar junto no encontro de celebração para cultuar a Deus, para louvar a Deus. Pastor, de onde é que você tira essa ideia? Eu tiro essa ideia do verso 5, do verso 10, do verso 11, do verso 14 e do verso 15. É claro que eu vou ler apenas alguns deles, mas se você quiser, acompanhe os outros. No verso 5 diz, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. No verso 10, saudai Apeles, aprovada em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo. Você vai ver que vai saudar a diferentes casas ou diferentes grupos que se reuniam. Alguém vai dizer que a igreja de Roma não era uma igreja, mas eram igrejas em Roma. E por que que isso acontecia? Porque o povo se reunia nos lares. Então eram casas, igrejas. Era mais de uma igreja. Só que esse povo tinha prazer de estar junto, para adorar a Deus, para exaltar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Ah, queridos, como isso tem sido de suma importância em nossos dias. Porque um dos prejuízos trazidos pela pandemia é exatamente aqui. A desvalorização pelos encontros de celebração. Para alguns, vir à igreja se tornou uma tarefa difícil, porque eles descobriram que no domingo tem coisas mais atrativas para se fazer do que vir à igreja. Alguns foram despertados para a beleza do sítio e da chácara como nunca havia sido antes, a ponto de gostar tanto de lá, que sair de lá para vir ao culto se tornou um sacrifício. Isso é triste. Os membros de uma igreja devem ser reconhecidos por amar isso aqui, estar junto, como o povo do Senhor, para adorar a Deus, para exaltar a Deus, para se reunir diante dele, para cultuá-lo. Essa alegria dessa celebração não pode ser tirada do nosso coração. Nós devemos preservar isso e continuar fazendo isso, entendendo que nesses momentos Deus visita o nosso coração e derrama graça sobre nós. Um outro reconhecimento para membros de igreja nessa passagem bíblica: os membros da igreja devem ser reconhecidos pela sua associação nas provações. Associar nas provações deve ser uma característica nossa também. Eu quero que você olhe para o verso 3 e o verso 4 mais uma vez. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olhe o verso 4. Vamos ler juntos? A uma só voz. Verso 4, leiamos. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Aqui, quando fala sobre arriscar a própria cabeça, é uma referência a colocar a cabeça sob o machado do executor. A ideia é, se tiver que morrer junto com o apóstolo Paulo, nós vamos morrer, mas nós não vamos deixá-lo. Ou seja, nós estaremos associados com ele na sua aflição, na sua angústia, na sua dor. Nós não deixaremos. Se você já reparou que nós, como membros de igreja, temos a tendência de chorar sozinhos? Muitas vezes porque não tornamos o nosso sofrimento compartilhado com o outro. Queremos o silêncio. Mas outras vezes, porque mesmo quando tornamos, parece que a gente está cercado por pessoas insensíveis. Você quer ver uma coisa que me incomoda? E me incomoda mesmo. Você vem, senta normalmente no mesmo banco, não é assim? Nós, pastores, quando vocês mudam de lugar, é um sofrimento para a gente. Porque a gente fica procurando, cadê? É mais ou menos assim. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou ter a liberdade de falar isso. O presbítero Arnaldo está com a família ali. Ele só senta nessa fileira com a família. Hoje o presbítero Arnaldo está com a família do lado de cá. Eu já fico mais sossegado. Mas normalmente é assim. Quando vocês mudam de lugar, a gente fica em crise, né? Cadê vocês, né? Mas presta atenção. Quantas vezes você já sentou ao lado de alguém nesses bancos aí? E a pessoa que senta ao seu lado não está vindo aqui já há algum tempo. E você ainda não tomou a iniciativa de procurar essa pessoa. De perguntar se ela está bem. Como que ela está, se ela precisa de oração. De se associar a ela. Vocês estão reparando? Nós, como membros de igreja, precisamos ser reconhecidos como pessoas que se associam umas às outras, inclusive nos momentos das suas lutas, das suas angústias. Nós precisamos fazer isso. Não são só os membros novos que serão recebidos, todos os que já foram. Nós precisamos nos associar. É desse jeito. E sabe o que eu estranho na nossa igreja? É que vocês têm corações generosos. Sabiam disso? Se não sabe, eu vou falar, mas baixa a bola aí, tá? É para a glória de Deus. Vocês têm corações generosos. Vocês são simpatizantes um do outro. E isso é interessante. Por que você está falando isso, pastor? Porque, veja, nós lançamos aqui o projeto O Verdadeiro Presente. Vamos entregar os presentes para as crianças na próxima sexta-feira. 40 presentes para as crianças. Cada presente, a faixa de cada caixa girou em torno de R$200, alguma coisa assim, 250, algo em torno disso, 40 caixas. Hoje pela manhã eu tive que virar para vocês e falar, sabe o quê? Para, não traz mais oferta não, tá bom, nós já temos o suficiente. Essas duas aqui estão me seguindo junto. Aí eu virei hoje pela manhã e falei assim, para, não precisa trazer mais, que a gente já tem o suficiente. Oh, benção, a gente chega lá. Percebe? Isso é generosidade. Isso é simpatia. Mas parece que quando chega para um nível pessoal, a gente esfria. E não deveria. Nós, como membros de igreja, precisamos ser reconhecidos pela associação um com o outro. A última observação que eu quero que vocês vejam comigo aqui. Nós, como membros de igreja, devemos ser reconhecidos também pela pureza nos nossos relacionamentos interpessoais. Olhe, por favor, o verso 16 e leia comigo a uma só voz. Leiamos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Paulo está falando da saudação das igrejas para as igrejas de Roma, mas está falando que os membros das igrejas de Roma deveriam se saudar também, se cumprimentar. De que modo? Com um beijo santo. É o ósculo santo aí, é o beijo santo. E quando Paulo fala isso, Paulo não está estabelecendo um mandamento do tipo, agora, a partir de agora, só pode cumprimentar com um beijo santo. Né? Não é um mandamento que Paulo está dando nesse sentido. Até porque se fosse, hein, já pensou nesse período de pandemia, a gente já está todo mundo em desobediência. Que a gente não está se abraçando, pegando na mão. Tem esse negócio de soquinho que é uma tristeza. Vocês não sabem o quanto que um baiano sofre com esse negócio. Porque o baiano, ele é de toque, sabe? Ele não tem muito isso. Então, é sofrido. E nós estamos nesse período sem poder fazer. Ou seja, se fosse isso, um mandamento, a gente estaria em desobediência. Mas o que Paulo está falando aqui vai além. Paulo está falando que nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso trato com o outro, nós devemos prezar pela pureza nos nossos relacionamentos. Afeto, cuidado, atenção, mas pureza, santidade. Não haverá santidade no relacionamento interpessoal se não houver santidade de vida. O ósculo não será santo se o coração for impuro. Mas se o coração for santo, o ósculo será santo. E nós devemos ser essa comunidade onde os nossos relacionamentos sejam relacionamentos puros para a glória daquele que nos salvou. Aqui são algumas descrições de como você e eu devemos ser reconhecidos como membros de igreja. Nós devemos ser reconhecidos por essas características. Sabendo disso,